passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Há 80 anos morria Virgulino Ferreira, o Lampião. Surpreendido por uma emboscada da polícia, ele tombou junto com a esposa Maria Bonita e parte do seu bando. Terminava ali a trajetória do rei do cangaço pelas caatingas. Mas sua figura mitológica permanece. Herói e justiceiro para uns, bandido e fascínora para outros, Lampião ainda hoje é cantado em verso e prosa e está bem vivo no imaginário popular. Nesta série especial da Rádio Senado, Virgulino Lampião, o Sertão Sem Lei, você vai conhecer mais sobre esse fenômeno, um dos símbolos da cultura nordestina.
Em 28 de julho de 1938, um nevoeiro denso cobre aquele pedaço da Caatinga Sergipana que margeia o Rio São Francisco. O dia ainda está nascendo e no esconderijo da Grota do Angico, um grupo de homens e mulheres começa a despertar para as orações matinais. Mas logo vem a primeira rajada de tiros. Era uma emboscada, não deu tempo nem de reagir. E o primeiro a cair morto foi o chefe do bando, Virgulino Ferreira. Chegava ao fim, naquele momento, a trajetória do rei do cangaço. Depois de 20 anos percorrendo e aterrorizando o Nordeste, Lampião tombava com um tiro na cabeça. Em seguida, caiu sua mulher, Maria Bonita, juntamente com vários companheiros. Passados 80 anos daquele dia, a neta de Virgulino, Vera Ferreira, conta que o avô morreu por causa de traição.
Foi traído, ele abriu a guarda. Ele tinha um grande coiteiro que era o pai do governador. Era o Antônio Cacheiro, que era pai do Eronísio Carvalho, que era interventor na época, chamavam, né? Só que a briga entre os dois coiteiros, o coiteiro do Curisco do meu avô, que era o Pedro de Cândido, mas Joca Bernardes, fez com que Joca Bernardes dissesse pra Volante que fosse atrás de Pedro de Cândido, que entregou o meu avô.
Coiteiro é como eram conhecidas as pessoas que acolhiam e ajudavam os cangaceiros em troca de uma suposta proteção. Ali na Grota do Angico, Lampião se sentia seguro, mas o ataque da Volante, comandada pelo tenente João Bezerra, foi fulminante. Como relata Humberto Melo, professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba e membro do Instituto Histórico e Geográfico do Estado.
O Lampião estava lá com boa parte do bando. Houve alguns companheiros dele que não concordaram com a escolha do lugar, porque disseram que era um lugar que só tinha um ponto de saída. Mas ele ficou lá e foi surpreendido que a polícia chegou de madrugada, bem devagarinho, que não chegou a ser pressentida. Tinha cachorro, nem os cachorros latiram. A polícia chegou, quando o dia clareou, que o pessoal foi se levantando, atiraram logo. A polícia usou metralhadoras.
A morte de Lampião foi um golpe fatal no cangaço. O fenômeno, que se consolidou entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX, teve como cenário a Caatinga flagelada pela seca e dominada pelos coronéis. Um movimento que, segundo o historiador Frederico Pernambucano, autor de obras de referência sobre o tema, tem sua gênese em outras manifestações rebeldes da história nacional.
Quando o Brasil é descoberto, em 1500, houve grupos brasileiros que confraternizaram com esse ideal mercantilista e com o colonizador. E houve grupos que se mantiveram insubmissos e muitas vezes de arma na mão. Aquilo que você tem na história do Brasil recorrentemente. O levante indígena, o quilombo negro e as chamadas revoltas sociais, que não aceitavam as leis do Brasil. É nesse nervo que se entronca o cangaço.
Mas o que levou tantos jovens nordestinos a se incorporar a esses grupos fora da lei? Quem responde é João de Souza Lima, da Sociedade de Estudos do Cangaço e do Instituto Histórico e Geográfico de Paulo Afonso, na Bahia.
Foram vários motivos. O cara fez um crime, estava com medo de ser preso, perseguido pela polícia, então foi para o cangaço como uma forma de refúgio. Nessa localidade nossa aqui, os homens, a maioria foram porque ficaram embevecidos quando viram os cangaceiros, né? Tudo fantasiado, cheio de dinheiro, correntes de ouro, um sanfoneiro acompanhando. Então acharam um tipo de vida melhor e acompanharam.
Escudo ético É assim que Frederico Pernambucano classifica a justificativa de vingança usada por muitos cangaceiros.
Era muito frequente o cangaceiro de ser interpelado por alguém e ele dizer: eu estou nessa vida porque mataram meu irmão fulano, porque mataram meu pai. Enquanto eu não me vingar, eu não posso pendurar o mosquetão. Esse é o escudo ético. O cangaço desenvolvido por esses autênticos vingadores teve uma expressão muito menor do que o cangaço dos profissionais, como foi o caso de Lampião, de Antônio Silvino, dos maiores cangaceiros que foram os mais longevos.
No próximo capítulo da reportagem Virgulino Lampião, O Sertão Sem Lei, a entrada de Lampião no cangaço e sua liderança sobre os demais.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.